Amigas e amigos do Clipping, boa noite, tudo bom com vocês? Ana Roberta está aqui acompanhando a gente ao vivo, boa noite. Manda mensagem para eu saber quem está acompanhando a gente, avisem de onde vocês estão falando, se vocês já voltaram a estudar, né? Eu sei que muita gente agora, nessa virada de ano, tira uns dias de férias, né? Teve gente aí, como eu, que estava meio na ressaca do CSE 2023. Vamos dar umas mensagens aí para a gente interagir, porque eu vou acompanhar os comentários e vamos fazer algumas perguntas para a nossa live de hoje. Boa noite, Isabelle. Boa noite, Ana Roberta, de novo. Gente, olha só, meu nome é Romeu, para quem não me conhece, né? Está escrito aqui, inclusive, na tela, Romeu do Clipe. E eu também tenho o sonho de ser diplomata e de entrar no Itamaraty. E essas semanas, né, a gente está tendo várias conversas aí com os aprovados no CSED 2023. Essa é mais uma dessas entrevistas que a gente vai ter. E se por acaso você está entrando nessa dimensão do esse universo do CACD, do concurso de diplomata, só quero te lembrar que o Clipping é o maior ecossistema de estudos para o CACD, tá? A gente acredita bastante na democratização do acesso à carreira de diplomata e é por isso que a gente oferece vários tipos de soluções para diversos tipos de estudantes, desde quem está começando a estudar agora e quem já está mais avançado. E, inclusive, né, para quem está mais avançado, a gente está com uma lista de espera para o novo curso de aprofundamento. É um curso que a gente tenta reunir, de forma geral, um pouco de prática e um pouco de teoria dos principais tópicos e temas que caem no CACD. É uma excelente oportunidade para você conseguir treinar as suas habilidades e aprofundar um pouquinho os seus conhecimentos. Vão ser mais de 200 aulas com especialistas nos concursos, e quem se inscrever na lista de espera, além de garantir mais ou menos uns 30% de desconto, vai ter acesso às informações em primeira mão. E agora, pessoal, vamos a nossa live mesmo, especificamente com aprovado, né? A gente tem o nosso convidado hoje, ele é curitibano, tem 26 anos, formado em Direito, aprovado no CACD 2023. Marcos, tudo bom com você, meu amigo?
Oi, Romeu, me escuta bem?
Escuto, perfeito, perfeito, cara. Tudo beleza?
Beleza, Romeu. Boa noite, Romeu. Boa noite aos amigos do Clipping, todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com o meu amigo Romeu para conversar um pouquinho sobre o CACD.
Prazer é todo meu, viu, Marcos? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Cara, vamos começar do começo ali. Além de curitibano, 26 anos, quem é o Marcos? Como é que foi a sua graduação? Ser diplomata sempre foi um sonho? Como é que foi essa decisão para prestar o CACD? Conta pra gente aí.
Bom, como o Romeu já disse, eu sou curitibano, tenho 26 anos, sou formado em Direito pela Federal do Paraná e o sonho de ser diplomata na minha vida veio desde muito cedo. Eu me recordo, meus pais, inclusive, esses dias estavam falando sobre isso, que eu já dizia que queria ser diplomata desde o ensino fundamental, assim, uma coisa muito embrionária, muito de criança, sem ter muita noção do que era um diplomata, na verdade. Que
legal.
E esse sonho foi maturando ao longo dos anos e mais para o final da faculdade, ele se tornou uma possibilidade mais concreta, quando eu comecei a estudar efetivamente. E a vontade de ser diplomata e de prestar o CACD foi algo constante na minha formação acadêmica durante a faculdade e que, felizmente, eu consegui realizar no CACD de 2023.
Legal. Então, Marcos, você fez toda a faculdade já pensando no CACD. Você chegou a prestar algum CACD ainda na faculdade ou você chegou a testar alguns outros caminhos, fazer alguns outros trabalhos, outras coisas? Como é que foi isso daí?
Então, eu sabia que eu queria diplomacia e o CACD desde o início da faculdade, desde o primeiro ano, e isso não mudou ao longo do curso. Eu fiz algumas provas do CACD como treineiro. Pelo que eu me lembro, eu fiz o CACD de 2019 como treineiro, e o de 2022 como treineiro também, eu ainda estava na faculdade. Claro, eu não estava nenhuma dessas oportunidades, eu estava competitivo, eu fiz para ter uma noção de como era a prova, ter uma noção de o que era cobrado no TPS, e como dedicação integral mesmo nos estudos, eu só consegui ter esse tempo de estudar e de me dedicar integralmente nesse último ano. Mas durante a faculdade, eu fiz então o CACD como treineiro, pesquisava muito antes de começar a estudar.
Só rapidinho, só para clarificar uma coisa. O primeiro CACD que você fez para valer foi o que você passou, então?
Pra valer, sim. Foi o de
Caraca, eu não sabia disso não,
2023.
bicho. Que legal.
É, o de 2022, eu já tinha começado a estudar, eu comecei a estudar meados de 2020, mais ou menos, mas era aquele estudo de faculdade, né, cara? Muito picotado, às vezes ficava meses sem estudar, semanas, tem prova, trabalho, estágio, então não era algo que conseguia dar continuidade. E o CSD de 2022, eu não fiz o de 2021, porque era por conta da pandemia, como eu não estava com perspectiva de aprovação e nem podia tomar posse, eu acabei não fazendo. E o CSD de 2022, eu prestei na semana que eu ia apresentar o meu TCC. Então, eu estava naquele ritmo de final da faculdade, não tive tempo de dar atenção ao concurso, não fiz nenhum intensivo. E eu prestei o CSD sem perspectiva nenhuma de passar e ainda com alguns meses de faculdade por terminar. Eu acabei me formando em agosto de 2022, consegui estudar em dedicação exclusiva para o CSD entre agosto de 2022 e o CSD de 2023, que eu acabei passando.
Pô, cara, que legal. Então, assim, dá pra gente ver que a diplomacia, a carreira diplomática, né, tava ali desde a sua juventude, quando você fala, você comentou que seus pais estavam lembrando, e durante toda a preparação. A gente tem muitos usuários, muitas pessoas que estudam com a gente, que estão na faculdade mesmo, que estão tateando, né? Aí eu queria saber, cara, quando você estava na faculdade, como que você tentava estudar um pouco pro CACD? Foi uma ênfase mais em idiomas, ou você pegou alguma disciplina específica para dar uma olhada? Como é que foi isso daí?
Bom, Romeu, como eu entrei na faculdade sabendo que eu queria o CACD e eu queria a diplomacia, e eu sabia que isso muito provavelmente não ia mudar ao longo da minha formação acadêmica, eu meio que planejei a minha faculdade em dois momentos distintos. Os 3 primeiros anos de direito, eu foquei muito em idiomas, porque eu sabia que era um estudo mais de longo prazo, que era mais demorado, que não era que nem uma matéria de conteúdo que você consegue absorver as informações de um modo mais rápido. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a fazer francês na Aliança Francesa. Claro, não é um estudo específico para o CSD, mas o meu objetivo era realmente conhecer a língua para depois, mais no final da faculdade, partir para uma preparação mais especializada. O
É, para quem
inglês, eu já
começa do
tinha.
zero, o caminho é esse mesmo, né, cara?
É, exatamente. E o inglês, eu entrei na faculdade, eu já era fluente em inglês e eu fiz intercâmbio na faculdade. Nos Estados Unidos, isso ajudou, mas de novo, não era um estudo específico para o CSD, era algo que me dava mais familiaridade com o idioma e me permitia me aproximar das matérias que eram cobradas do concurso sem ter uma preparação específica. E nos 2 últimos anos da faculdade, ou seja, no quarto e no quinto ano, eu fiz cursos extensivos, eu já tinha planejado isso desde o início, fazer nos 2 últimos anos cursos extensivos das matérias propriamente ditas que são cobradas no CACD, porque eu entendia que se eu quisesse, o meu objetivo era, quando eu me formasse, no CACD seguinte que eu tivesse após eu me formar, eu que tinha a ambição de passar. Então, eu tinha muito na minha cabeça que, pelo menos os 2 últimos anos da faculdade, eu já tinha que começar uma preparação mais específica, uma preparação com professores especializados e os cursos extensivos, que é o caminho que a maioria dos candidatos optam, né, quando vão começar a sua preparação. Foi também o caminho que eu adotei, e então nos 2 últimos anos da faculdade eu estudei no CSD pelos cursos extensivos. Eles foram excelentes porque me ajudaram a formar um material muito robusto, a dar essa sobrevoo geral no edital e criar esse material a partir do qual, depois que eu me formei, eu consegui revisar e de fato me tornar um candidato competitivo, né?
Legal. Marcos, olha só, a Beatriz, ela perguntou assim: Marcos, como você conciliava os estudos da sua graduação com os do CACD? Estou começando o segundo ano da faculdade e gostaria de começar a estudar para o concurso. Eu acho que ela quer saber um pouco mais da sua rotina, né? Porque a gente sabe que em determinados períodos da faculdade a gente está estudando, mas a gente faz estágio, outros a gente também tem que concluir ali fazer a monografia. Como é que, no seu dia a dia, de forma bem prática mesmo, como é que era assim um dia ali do Marcos, quando estava ali nesse último ano da faculdade, que se conciliava bem com os estudos com o CACD. Como é que era a sua rotina?
Olha, Romeu, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para dar essa dica, porque era bastante caótica a minha rotina quando eu conciliava os estudos do CSD com a faculdade, tanto que era muito picotado. Eu buscava, na verdade, estudar o menos possível para a faculdade e o máximo possível para o CACD. Então era muito comum, por exemplo, eu sei lá, eu estar na aula de direito tributário, eu estar com meu laptop ali aberto, lendo caderno de política internacional. Era
A
muito caótico.
faculdade de direito, então, Marcos, foi só para você ter o título que é necessário para você conseguir realmente prestar o concurso, mas pô, será algo bem instrumental, né?
Do ponto de vista prático, pode-se dizer isso, sabe? Se algum dos professores, meu professor de direito tributário, estiver assistindo, enfim, brincadeira. Mas foi realmente, eu não tinha essa intenção no início. Eu fiz direito muito porque abre amplas possibilidades, né, de
Sim.
escolha profissional. Mas no final, conforme a graduação foi avançando, isso foi o objetivo da diplomacia foi se cristalizando para mim. E cada vez mais eu tinha menos, digamos, interesse nas matérias da faculdade, mais interesse em realmente me preparar para o CACD. Então, eu basicamente, a minha rotina era, eu assistia às aulas da faculdade para para ter presença, porque precisava de presença para se formar, e todo o resto do meu tempo eu buscava me dedicar ao concurso. Então, chegava em casa, assistia a aula, lia a bibliografia recomendada, fazia o meu caderno lá bonitinho, e tentava ao máximo dedicar esse todo o tempo livre que eu não estava dentro da sala de aula fazendo alguma coisa exigida pela faculdade, eu estava dedicando ao CACD. E claro que isso variou em ritmos distintos ao longo do tempo, porque às vezes a faculdade exige mais, às vezes exige menos. Eu tive uma sorte, Romeu, que durante a pandemia eu tive muita aula remota, então isso facilitou bastante, aumentou bastante o meu tempo de estudo. Que eu podia dedicar ao CACD, mas também eu não podia negligenciar totalmente a faculdade. Então, para ser bem sincero, eu fazia aquilo que eu podia fazer na faculdade, eu
O
fazia o
mínimo
necessário para
possível
passar,
para garantir
eu fazia
passar, sim.
o necessário para passar até com boas notas,
Legal.
mas todo o resto eu dedicava mesmo ao CACD, porque eu sabia que a diplomacia era realmente o caminho que eu queria. Eu não tinha pretensão nenhuma, nunca tive, durante a faculdade, de advogar ou de prestar magistratura e nenhum outro caminho. E é importante salientar uma coisa, que esse foi o caminho que fazia, uma escolha, um caminho que fazia sentido para mim. Então, para mim, fazia muito sentido eu dedicar todo o tempo que eu tinha fora da faculdade ao CACD. Isso não é uma recomendação, não é uma regra. Eu não estou falando faça isso para você ser aprovado no CACD. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua realidade. E é muito importante você encontrar aquilo que faz sentido para você e aquilo que faz sentido para o seu momento. Eu também não acho que o fato de eu ter estudado na faculdade não me fez assim abdicar de ter uma experiência acadêmica. Então, eu fiz monitoria, eu me envolvi também nas atividades acadêmicas, me envolvi nas atividades, obviamente, sociais que tinha na faculdade. Eu não acho que vale a pena você abdicar totalmente desse momento tão legal na sua vida, que são os anos de faculdade, para estudar para o concurso, assim. Não é isso que eu tô falando. Então, essa foi a minha experiência, mas não é, mas de novo, não é uma regra, não é uma recomendação. Isso foi o que eu fiz. Eu entendo que cada um tem que pegar os vários exemplos que tem e ver aquilo que faz sentido para você, que faz sentido na sua vida, na sua rotina e na sua trajetória.
É, muito bem colocado, Marcos. Inclusive, a gente está tendo essa conversa aqui agora, mas a Thaís conversou na semana passada com o Diogo, vai ter uma conversa com a Dandara, semana que vem nós vamos conversar com o Marco. E um dos objetivos, gente, Ana Roberta, Beatriz, Flávio, Bianca, que estão acompanhando a gente aqui, da gente trazer diferentes pessoas, tentar buscar diferentes perfis de aprovados para conversar com a gente, é para mostrar isso, que existem diferentes percursos que vão depender ali, da sua realidade. Do seu contexto, da bagagem que você traz para o concurso, da sorte que você tem também ao longo dos anos. São vários casos, né? A gente está conversando com o Marcos aqui agora, que terminou a faculdade e passou no CACD, e na semana passada a Thaís conversou com o Diogo, que foi aprovado na sua 11ª tentativa, um exemplo de perseverança aí também, né? Tendo de
Claro.
conciliar com freelancers, com trabalho. Então são diferentes caminhos, diferentes realidades. Marcos, seus pais sempre te apoiaram? Nesse projeto de diplomacia, quando estava na faculdade, já começando a estudar, como é que era?
Sim, Romeu, minha família sempre me apoiou integralmente, incondicionalmente, principalmente os meus pais e o meu irmão. Eles foram, assim, absolutamente fundamentais na minha preparação. Eu não teria nem chegado perto de ser aprovado sem eles. E foram pessoas, assim, que sonharam junto comigo, que me incentivaram e às vezes acreditaram em mim, mesmo em alguns momentos que eu duvidava de mim mesmo. Então, foi fundamental o apoio deles em todo momento. Eles nunca falaram: "Ah, você acha que é isso mesmo que você quer?" Quando eu falei que eu queria diplomacia, todos eles embarcaram nessa jornada comigo, o que eu sei que também é um privilégio. Eu sei que não, essa não é uma realidade para todas as pessoas, mas eu tive esse privilégio de ter uma família que me apoiou muito e embarcou comigo mesmo nesse projeto da diplomacia.
Que bom, cara, que legal, faz toda a diferença mesmo. E Marcos, agora quando você começou, né, ali no final da faculdade, a estudar, para fazer cursos extensivos, né, como é que era? Antes você já tinha começado a estudar idiomas, né, cultura francesa e tal, não sei o quê. Agora, quando você começou a pegar aquelas disciplinas ali, que cai na terceira fase, que cai na primeira fase, como é que foi a sua decisão? Você pegou cursos extensivos de todas as disciplinas e tentou estudar tudo de uma vez, ou você tentou começar para um bloco de disciplinas, depois fez outro? Como é que foi isso aí?
Bom, como eu disse, eu usei esses 2 últimos anos da faculdade para estudar, para fazer os cursos extensivos. Eu não peguei tudo de uma vez. Como eu disse, nos 3 primeiros anos da faculdade, eu sabia que eu já queria o CACD, então eu tinha o costume de ler muitos e muitos depoimentos de aprovados, e eu via que muitos deles diziam que não era tão legal, às vezes, você pegar todas as matérias de uma vez. Então, como eu pensei: "Olha, eu tenho ainda 2 anos para me formar, eu tenho tempo, então eu vou pegar 2 blocos de matérias para eu estudar com calma, para eu estudar com profundidade e conseguir construir um material legal." E aí eu fiz uma divisão que hoje eu não faria. Eu teria mudado essa divisão. Eu fiz no quarto ano, eu estudei política internacional, geografia e economia, e no quinto ano, história do Brasil, história mundial e geografia. Não, geografia não, e direito interno e direito internacional. Eu não teria feito essa divisão. Eu acho que eu teria começado por história do Brasil e história mundial, porque eu acho que essas matérias são muito basilares para você entender, às vezes, o funcionamento de outras. Então, é interessante você ter um bom conhecimento de história mundial antes de você estudar política internacional. Eu não tive esse raciocínio antes de pegar essas matérias. E daí, o meu método de acompanhar esses cursos extensivos era basicamente: eu via as aulas, as videoaulas, anotando num documento de Word, anotava absolutamente tudo, anotava o espirro do professor, e completava essas anotações com a bibliografia recomendada por esses professores. Então, isso me permitiu construir cadernos grandes, cadernos extensos, que eram assim, tipo, 400, 500 páginas, que eram muito completos, muito bons, mas não eram tão legais assim de revisar. Era um bom material de consulta, mas não um material tão legal para você revisar de uma maneira sistemática. Foi basicamente assim.
E como é que você fez essas revisões? Porque, cara, você foi falando aí, eu fui lembrando um pouco do que aconteceu comigo. Mesma coisa, fiz cursos extensivos que eu praticamente transcrevia lá tudo que o professor falava, completava com bibliografia, só que depois eu tinha um calhamaço enorme ali de 500 páginas que, quando saiu o edital, eu não conseguia. Eu ficava impressionado, as pessoas falavam, não, porque saiu o edital e eu reli meu caderno 3 vezes. Eu falei, bicho, impossível, eu não conseguia terminar de ler meu
Eu
caderno
também
uma
ficava
vez de
impressionado com
história.
isso.
E aí a chave mudou para mim quando eu comecei a usar o Anki, fazer flashcards e tal, porque aí sim eu consigo começar a fazer essas revisões, porque o Anki faz isso. Como é que foi para você, cara? Você tem algum momento que você começou, você usou alguma técnica, alguma estratégia para conseguir revisar?
Teve, cara. Comigo foi muito parecido, na verdade. Bom, a minha faculdade acabou atrasando 6 meses a minha formatura, e porque eu fiquei alguns meses sem aula por conta da transição do ensino presencial para o ensino à distância. Eu fiquei alguns meses sem aulas, o que me fez com que as aulas, a minha faculdade, os meus 2 últimos anos de faculdade foram, na verdade, 2 anos e meio. Então, quando eu cheguei no final daquele que seria o meu quinto ano, eu tinha já esses cadernos gigantescos de todas as matérias. Mas eu pegava uma prova de terceira fase, eu pegava às vezes uma questão de TPS e eu via: "Olha, eu não consigo responder isso, eu não saberia o que dizer aqui." E eu já estudei esse conteúdo. E aí eu identificava que alguma coisa estava errada. E aí, isso foi mais ou menos, acho que em dezembro de 2021, janeiro de 2022, eu vi os depoimentos da Bárbara Policeno e do Emanuel Lins, e eles falavam bastante do Anki e mostravam como que funcionava e tal. Eu falei, cara, que interessante esse método, né, de revisão espaçada, que você pratica o ensino ativo, o aprendizado ativo, né? E daí eu comecei a pesquisar bastante sobre o Anki, encontrei bastante conteúdo no Instagram, alguns Instagrams de medicina, eles davam bastante dica de como você configurar, como você fazer os flashcards, como você baixar aqueles add-ons, né, que são
As
instalações,
extensões.
extensões, isso do Anki. E eu falei, nossa, isso é um instrumento muito valioso de estudos. De maneira que eu me decidi que eu ia passar todo o material daqueles cadernos enormes, extensos, eu ia converter tudo para Anki. E eu passei basicamente, sei lá, 3, 4 meses, os 3, 4 últimos meses de faculdade nessa empreitada, assim. Então, tava, sei, na aula de processo penal, o professor falando, eu copiando e colando do caderno pro Anki, sabe? E isso foi muito positivo, porque quando eu me formei, eu já estava com todo o material do edital, todo o conteúdo do edital em cards do Anki, cards muito bem elaborados, porque eu pesquisei muito como elaborar os cards. Então, meus cards eram muito bons, para mim, pelo menos funcionavam para mim. E de modo que em agosto lá de 2022, quando eu me formei, eu já tinha todo esse conteúdo no Anki. E aí, basicamente, não só isso, mas também o meu trabalho foi só, entre aspas, que é só, entre aspas, porque é um trabalho considerável, revisar todo esse conteúdo para o ano seguinte, para o CACD de 2023.
Legal, é, cara, engraçado, porque é muito parecido comigo, aconteceu exatamente a mesma coisa. É, e foi mais ou menos na época da Bárbara Policeno também, só que eu já tinha testado o Anki antes, só que eu tive uma live com a Gabriela Ruggeri, que hoje é diplomata também, e aí eu perguntei para ela: Gabriela, se você não tivesse sido aprovada, o que que você ia fazer? Aí ela: teria estudado por flashcard, porque na hora que eu cheguei aqui no Rio Branco, conversando com os colegas, eu vi que quase todo mundo estudou e tal, falava muito bem. Eu, poxa, eu vou tentar. E aí consegui deslanchar. Marcos, e assim, como é que era, cara? Você então, começou ali um pouco com os idiomas, devagarinho, pra você conseguir pegar no básico, começou fazendo os cursos extensivos, fez excelentes cadernos, depois transformou tudo em flashcard para você conseguir fazer suas revisões, né? E quando que começou, você começou a entrar na parte mais prática, ou seja, começou a fazer exercícios objetivos, começou a fazer questões discursivas, como é que foi isso daí?
Bom, no que diz respeito a idiomas, eu acho que eu comecei os cursos específicos do CACD em 2021 só. Comecei a estudar os extensivos em 2020 e os idiomas eu deixei para 2021, os cursos específicos, né? Aqueles que te preparam para os exercícios do CACD.
Fazer
E aí,
simulado e tal, né?
isso, resumo, tradução, versão.
Tá.
E eu consegui, basicamente, o meu processo era: eu fazia bastante tradução, resumo, versão, composition, etc. E eu colocava os apontamentos que os professores faziam, então, erro de gramática, erro de colocação, às vezes tradução inadequadas ou erradas que eu fazia, ou palavras que eu não sabia, que eu não tinha certeza da tradução. Eu tentava converter isso para Anki. Claro, eu tinha em 2021, quando a chave do Anki ainda não tinha virado, eu tinha meio que um caderno de erro. E daí o meu caderno de erro de 2021 eu transformei em 2022 em flashcards. E o meu processo em idiomas foi basicamente: eu já tinha essa base antes, daí eu comecei a fazer esses cursos específicos, fazia muitas traduções, muitas versões, muitos resumos. E todos os erros, todo o feedback que os professores davam, isso é uma coisa que eu valorizava muito, esses feedbacks que apontavam onde eu estava errando, eu tentava converter isso para o Anki, para eu não repetir esses erros na prova. Eu tinha muito em mente que poderia errar uma tradução, por exemplo. Eu temia muito tradução de algo que eu não sabia, mas eu não podia errar algo que eu já tinha visto, que eu sabia, né? E em idiomas foi basicamente esse processo. Você tinha feito mais uma pergunta? Não sei se eu
Não,
respondi.
então, a minha pergunta foi sobre, não apenas sobre o idioma, mas das outras matérias também, por exemplo, pensando na preparação para a primeira fase. Você já é fazendo resolução de questões objetivas à medida que você ia fazendo o curso extensivo, você fez todo o curso extensivo depois fez objetiva? E quando que as resoluções de questões discursivas da terceira fase, tipo de história, geografia, quando é que você entrou na sua programação aí?
Certo. Bom, nesses 2 anos que eu fiz os cursos extensivos, eu confesso que eu não olhei questão objetiva nem questão discursiva. Eu tinha uma mentalidade que hoje eu acho que era até uma mentalidade de errada, de que eu não quero, eu quero guardar as questões para um momento em que eu tiver mais preparado. Isso hoje eu não concordo. Se eu te fosse começar de novo a preparação, eu teria visto desde o começo, eu teria resolvido o TPS desde a primeira semana. Eu tive uma conversa uma vez com o Luiz Gianezawa, em que ele me disse, em que eu falei isso para ele: mas eu tenho medo de decorar gabarito ou decorar a resposta de questão. E daí ele me disse: se você, sei lá, daqui 3, 4 meses lembra da resposta, significa que você adquiriu memória de longo prazo. E se cair isso de novo, você não vai errar. Então, a atenção que eu tinha que ter dado para o TPS, para as questões objetivas desde o início, eu só pude realmente dar nesse último ano, que foi desde agosto de 2022, que aí sim eu busquei fazer o um máximo de TPS possível, e fazer o máximo de TPS possível para realmente adquirir esse cacarejado em TPS e também dar uma olhada nas questões discursivas. Quantas questões discursivas, você perguntou quando que iniciou o meu treinamento de questões discursivas? Olha, eu diria que depois da segunda fase, para ser bem, bem sincero com você.
A segunda fase desse ano, foi aí que você começou a fazer.
Sim, porque eu tinha um foco no meu estudo, que era uma impressão que eu tinha, que era: se eu conseguir absorver o conteúdo, eu vou conseguir de alguma forma reproduzir isso na prova da terceira fase. Porque os candidatos que chegam na terceira fase, eles passaram pela segunda fase, que é a prova de português, e a prova de português do CACD, como todos sabem, é dificílima. E se eles conseguem escrever uma redação de português, se eu conseguisse escrever uma redação de português bem escrita, eu conseguiria escrever uma questão discursiva de história, uma questão discursiva de geografia. Então, eu foquei muito em absorver o conteúdo das matérias, com a certeza de que eu conseguiria reproduzir na hora da prova, e meio que negligenciei essa escrita das questões discursivas. Eu não fui para a prova sem escrever nenhuma questão discursiva. Eu acho que escrevi duas ou três entre a segunda fase e a
Caraca.
terceira fase. Eu escrevi de história do Brasil e de política internacional para testar o tempo.
São as que são mais complicadas de tempo mesmo ali, que é muita coisa, né, cara?
Cara, eu tinha muito medo assim do tempo da prova de história do Brasil e política internacional. Então, a minha preparação de discursivas foi basicamente focar durante a preparação em absorver conteúdo e treinar tempo nos momentos finais, com a certeza de que eu, tendo a capacidade de fazer uma prova de português de segunda fase, eu teria também capacidade de colocar tudo aquilo que eu sabia no papel para as questões discursivas. Foi uma aposta temerária, né? Meio não convencional, bastante heterodoxa, não é o que a maioria costuma fazer. Eu conheço gente que não
Pô, mas deu
fez.
certo, né, cara? Que bom.
Acabou dando certo, assim. Mas, de novo, faço a ressalva: isso foi o que eu fiz, isso foi o que funcionou para mim. Eu não estou falando, não faça questões discursivas durante toda a preparação, eu só fico fazendo flashcard. Isso foi o que funcionou para mim, veja o que funcionou para vocês, sabe? Então, essa foi a minha experiência, que acabou dando certo, mas poderia não ter dado. Então, vejam esse meu depoimento, digamos assim, com ressalvas, com sempre pensando em adaptar a sua realidade àquilo que faz sentido para vocês.
Legal. E, cara, na sua preparação, teve alguma matéria que você teve maior dificuldade?
Olha, eu acho que teve duas, que são as matérias de maior dificuldade da maioria dos candidatos, que foi
Economia e o quê?
e francês. Economia e francês. Porque francês, obviamente, não é um idioma. Embora eu tivesse feito francês já no início da faculdade, eu ainda tinha muita dificuldade com francês. E ainda tenho, na verdade. Eu não sou fluente em francês, nada disso. E eu achava as traduções de francês muito difíceis. Eu tinha muita dificuldade, às vezes, com ortografia, com acento, com as palavras com três acentos, aquelas palavras que às vezes é PP, às vezes é LL, às vezes não é, meio que palavra de Chong,
Dobras,
assim.
consoantes ali, né?
Cara, tipo, eu demorei assim 6 meses para aprender development, escrever development. Enfim, francês foi bastante difícil. E economia, eu gostava bastante de economia, só que é uma matéria que não estava no meu campo de conhecimento, era a matéria mais distante do campo de conhecimento que eu estava acostumado, que era o direito, e assim como o direito tem uma linguagem muito técnica. Então, eu demorei um pouquinho para pegar o raciocínio da economia, como você entende um raciocínio econômico, aquelas tabelas com gráficos e contas, eu também tinha alguma dificuldade. Então foram essas duas matérias, francês e economia, foram as matérias mais desafiadoras do CACD.
E quais foram as matérias que teve mais facilidade? Aquelas matérias que você estudava com gosto, com vontade mesmo.
Cara, foram duas as matérias que eu estudava mais com gosto e facilidade. A primeira delas, a minha preferida, era Direito Internacional Público. Eu fui monitor de Direito Internacional na faculdade, sempre foi minha matéria preferida, assim. Direito interno eu não gostava tanto assim, mas como pela familiaridade da faculdade também estudava com um certo gosto. E história, né, cara? Eu acho que
Todo
história
mundo gosta.
todo mundo gosta, embora no final a preparação acaba ficando tão maçante que nem história no final estava aguentando mais. Mas história e direito foram, e direito internacional principalmente, foram as matérias que eu tive mais prazer em estudar.
Ah, legal. É, mas é mais ou menos esse o padrão aí entre os CACEDistas mesmo, né? Todo mundo acaba
Sim.
vindo, a maioria, assim, acaba vindo do direito ou das relações internacionais, aí tem essas preferências e desgostos aí também. Marcos, a gente falou muito sobre as estratégias que você usou, o que deu certo. Agora, eu queria saber também o que deu errado, cara. Queria entender na sua preparação, porque é importante que as pessoas aqui que estão assistindo a gente entendam que a gente tem percalços, a gente tem desafios, algumas coisas não saem como planejado, dão errado, né? Quais foram os principais erros que você acha que você cometeu aí na sua preparação?
Olha, Romeu, é muito interessante essa sua pergunta, porque foram várias, assim, sabe? Acho que a gente podia fazer uma live só com erros que eu cometi na minha preparação. E o primeiro deles, eu diria que foi não iniciar a fazer aqueles cursos extensivos com método de revisão eficiente. Aqueles cadernos enormes que eu fiz foi muito positivo para eu ter uma visão geral do edital, mas foi muito pouco eficiente para me tornar um candidato competitivo. Tanto que ao final dos 2 últimos anos da faculdade, eu não conseguia, muitas vezes, embora já tivesse visto todo o edital, não conseguia resolver algumas questões discursivas, eu não me lembrava de muita coisa. Então, eu teria usado o Anki desde o começo, se eu pudesse voltar atrás, isso teria me facilitado muito, me salvado muito tempo. Uma segunda coisa que eu até fiz uma colinha aqui para responder essa dos erros, que é uma coisa bem importante. A segunda coisa foi não cuidar tanto como eu deveria ter cuidado do meu sono, porque o sono é uma coisa muito importante para absorção de conteúdo, para fixação da matéria. E eu muitas vezes negligenciei o sono, não tive uma higiene do sono adequada, e isso cobrou muito, principalmente no final. Eu fiz, cara, teve prova da terceira fase que eu fiz assim com 1 hora, 1 hora e meia de sono, porque eu
Que
tinha
isso,
um.
bicho? Mas é porque você ficava com ansiedade, não conseguia dormir, ou porque você
Ansiedade,
ficava estudando
cara.
até tarde? Ah,
Não, cara, foi ansiedade mesmo, sabe?
foda.
Foi. E essa ansiedade aliada com uma péssima higiene de sono, né? Então, ia dormir e ficava com o celular na cara. Isso não é legal pro sono. E eu teria cuidado mais ao longo da minha preparação, sobre isso. A terceira coisa, eu teria feito mais TPS mais vezes. Se eu pudesse, eu teria feito, sei lá, 10 vezes cada TPS e memorizado cada vírgula que tinha em todos os TPS. Eu fui para o TPS desse ano com uma certa insegurança, porque eu não tinha feito todos os TPS. Teve, sei lá, TPS de 2013, 2014 ali, que eu tive que pular alguns TPS para conseguir ter tempo de fazer os mais recentes antes do TPS de 2023. Então, essa prática do TPS desde o começo era uma coisa que eu teria adicionado na minha preparação. E uma última coisa, principalmente nesse último ano, foi que eu teria inserido mais momentos de atividade física na minha rotina. Eu só consegui inserir isso mais para o final, porque eu costumava, depois dos meus estudos, eu moro do lado de um parque, e daí eu costumava caminhar por esse parque depois que eu acabava o meu estudo. E eu vi que inserir isso, essa coisa simples, né, uma caminhada de meia hora no final do dia, ajudava muito para ter um momento de descanso, para ter um momento de relaxamento mental e meio que desfocar um pouco de toda aquela punhado de informações, de emoções relativas ao CACD. E eu acho que se eu tivesse adicionado uma atividade física desde o início da minha preparação, eu teria aproveitado muito melhor muitas das coisas que eu fiz relativas ao CACD. Teria aproveitado melhor o curso, teria aproveitado melhor revisões, meus cadernos. E então, eu realmente acho que a atividade física é uma coisa muito importante. Assim como terapia. Terapia é uma outra coisa muito importante. Cuidar da saúde mental é muito relevante. Em relação a isso, eu fui bastante atencioso, então não deixei de lado isso. Mas atividade física eu acabei deixando e eu teria mudado isso se eu pudesse voltar atrás.
Legal, cara. Ao longo da preparação, né, cara, são vários pratos que a gente tem de tentar equilibrar, né? Na parte do estudo, assim, os estudos para as disciplinas, né, pô, não descuidar de objetivos, discursivos, idiomas, mas fora da dimensão dos estudos, tem outros pratos que a gente tem que conciliar para não deixar cair, né? O cuidado com o nosso corpo, o cuidado com a nossa mente, a dimensão social, né, assim, dos nossos amigos, família. A preparação do CACD, ela exige muito da gente, mas a gente também não pode esquecer. A gente pode pensar que a nossa vida vai girar toda e completamente em torno do CACD.
Sim, né?
Inclusive, exatamente. Só um comentário, só ressaltando que lá no Clipping, a gente tem, desde o ano passado, a gente tem uns workshops sobre saúde mental, estudo para concurso público, sobre nutrição. Então, quem é assinante consegue ter um apoio com relação a isso também. Mas, Marcos, olha só. A gente falou aqui, então, dos seus principais erros, né? Os principais erros na preparação. E os principais acertos? Tem algo que você fez ali que você acha que foi assim, o grande acerto na sua preparação? Você não tenha falado ainda, talvez?
Olha, eu diria que foram talvez três grandes acertos que eu tive. O primeiro deles, de longe, foi ter encontrado o Anki, ter feito bons flashcards e ter sido bastante consistente nas minhas revisões. Então, para mim, acabar todos os flashcards todo dia era assim, questão de honra, não tinha nenhuma possibilidade de eu dormir sem ter acabado os flashcards. Isso era uma coisa muito importante para mim. A segunda coisa que eu diria foi ter deixado alguns momentos de descanso antes do edital. Isso foi muito importante para eu conseguir armazenar alguma energia para depois do edital realmente colocar o pé no acelerador. Então, ao longo da preparação, eu deixava o momento da noite, assim, depois eu estudava até umas 6:30, 7 horas. Esse momento da noite, que eu podia, sei lá, assistir uma série, falar com um amigo, jogar um videogame, às vezes, e foi muito importante para mim, porque me permitiu ter algum relaxamento mental, algum alívio nessa rotina que é tão dura, tão desgastante. E no domingo, por exemplo, eu só estudava até o meio-dia e à tarde eu descansava. Então, inserir esses pequenos momentos de descanso também foi muito, muito importante, porque me permitiu, de um lado, preservar as minhas energias e, de outro, ter alguma capacidade ociosa para, depois que o edital saísse, eu conseguisse ampliar a minha carga de estudos. E eu acho que o terceiro acerto foi não deixar de estudar para deixar os idiomas para depois que eu passasse do TPS. Foi muito importante para mim, até psicologicamente, eu ter Eu tenho treinado francês e espanhol, mesmo sem nunca ter passado no TPS. Foi muito importante isso para mim, até psicologicamente, para dar um alívio, sabe? Para você, para não ir tão nervoso para a terceira fase. Foi muito importante. Eu pensava, ó, eu não cheguei na terceira fase ainda, mas quando eu chegar, eu vou ter alguma base em idiomas. Então, não ter deixado esse estudo para o último momento foi realmente uma coisa que eu vejo que foi um acerto na minha preparação.
É, tem de ser um estudo contínuo, né, cara, dos idiomas, porque é diferente, né, cara? Se você vai pegar a história para estudar, você vai sentar ali, vai assistir uma aula, vai ler um livro, e rapidinho você vai entender ali, ainda que às vezes faltem detalhes, da Guerra do Paraguai, por exemplo. Agora, a curva de aprendizado para você conseguir fazer uma boa versão, ou um bom resumo e dominar a língua, ela é mais longa, ela é maior, né? Então é mais difícil, por isso tem que pode deixar de lado nunca o estudo de idiomas, né? E Marcos, pra gente finalizando aqui, cara, inclusive, pessoal, tô vendo que tá tudo meio calado aí, mandem perguntas que a gente tá caminhando pro final aqui, tá? Marcos, eu queria saber, cara, vamos imaginar um cenário hipotético, tá? Que você não vai tomar posse semana que vem, que você não foi aprovado no CESE 2023. Vamos imaginar que você já viveu aí a sua ressaca do CCD, descansou, e você está aqui agora no momento como muitos de nós estamos, né? Assim, de tentar começar um novo ciclo. Como é que você acha que você ia se preparar agora? O que que você ia fazer? Você ia tentar implementar algo novo? Como é que o Marcos desse multiverso lidaria aí com os desafios do CCD 2024?
Olha, Romeu, essa não é uma pergunta simples para mim, porque eu sempre tentei pensar que esse seria o último CCD que haveria na história da face da Terra e que não haveria outro. Mas é óbvio que eu cogitei essa hipótese e tracei algumas linhas, principalmente nesse último mês com a anulação da correção e enfim. O que eu faria, de modo bem prático mesmo, seria, em primeiro lugar, montar um cronograma para eu revisar os flashcards que acumularam ao longo desse período. Eu teria feito um curso extensivo de História do Brasil e História Mundial, que foi os dois únicos cursos extensivos que eu não fiz, foi de História do Brasil e História Mundial, porque eu achava, erroneamente, que eu tinha uma base muito boa, que eu conseguia dar conta só com bibliografia, e eu vi no CSD de 2023 que não era assim. Eu teria feito um curso de extensivo, importante, de História do Brasil e História Mundial, um curso extensivo de Geografia também, para atualizar, porque eu acho que o Geografia é uma matéria que, assim como o PI, você tem que estar em constante atualização. Eu teria feito essas três coisas e provavelmente continuar com o Anki, sempre reformulando os cards, tentando revisar mais. É uma coisa importante que, como eu tinha todo o edital no Anki, eu não consegui. Eu tinha 15 mil flashcards de conteúdo no Anki antes de começar a revisar. E eu não consegui revisar todos esses flashcards antes do TPS. Eu só tinha, sei lá, cerca de 12 mil revisados. Então, revisar esses 3 mil que faltavam também seria um outro objetivo para o CSD de 2024. E sempre tentar manter o otimismo, manter uma energia positiva, principalmente com as boas perspectivas que parecem se avizinhar para o CSD de 2024, mais vagas, e tentaria manter esse pensamento positivo. E ficaria muito feliz que eu tinha chegado muito perto, de passar, e isso é um sinal que eu estava no caminho. E acho que é mais ou menos isso.
Legal, cara, maravilha. E a última pergunta da noite, então, Marcos, da Beatriz. Qual conselho você daria para quem está começando agora?
Eu diria, em primeiro lugar, pesquise muito sobre o CACD antes de dar o primeiro passo. Eu acho que vale muito mais você demorar um pouquinho para dar o primeiro passo, mas dar o primeiro passo de uma maneira correta, do que você se afobar muito e começar os seus estudos de uma maneira caótica que você vai acabar perdendo tempo. Então, se eu estivesse querendo começar o CACD agora, eu pesquisaria muito, leria muita coisa sobre o CACD, veria muitas lives com aprovados. Isso foi uma coisa que me ajudou muito na preparação. Eu acho que todas as lives com aprovados que teve, assim, nos últimos 5, 6 anos, eu devo ter visto, e eu anotava, assim, dicas que eles davam, porque eu entendia que eles mostravam diferentes possibilidades, mas todas elas convergiram no sucesso da aprovação. Então, eu vi muito, consumi muito esse conteúdo antes de começar. E a segunda coisa que eu falaria é tenha sempre persistência e fé, porque o CSD é uma, na grande maioria dos casos, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E muitas, na maioria dos casos, os aprovados são pessoas que passaram por muitas frustrações, passaram por muitas reprovações, e mesmo assim, não obstante esses desafios, continuaram e venceram no final.
Legal, cara, maravilha, né? E 2024 é o ano que todo mundo vai vencer, porque como o Marcos falou, a gente tem uns presságios aí, talvez, de mais vagas, né? Novas oportunidades. E é justamente por isso que essa é a hora de você que está assistindo a gente aqui se inscrever ali na lista de espera para o curso de aprofundamento do Clipping, que está com vagas abertas. E se você se inscrever agora, tá? Você vai garantir 36% de desconto. Esse vai ser o maior desconto desse ano para o curso. Não vai aumentar, esse é o maior, tá? E além disso, para quem se inscrever no curso e matricular até o início das aulas, vão concorrer a 3 upgrades para o plano Plus da plataforma, tá bom? Que tem umas gracinhas a mais ali. Então fique atento que o pessoal está mandando aí no chat o link do curso de aprofundamento. Marcos, muitíssimo obrigado, viu, cara? Obrigado por ter topado conversar com a gente, obrigado por ter sido tão transparente aí na sua preparação, por ter compartilhado seus erros, seus acertos, e muita boa sorte, tudo de melhor para você na sua carreira. Quero ver semana que vem as fotos da posse, tá bom?
Romeu, muito obrigado a você, a toda a equipe do Clipping, aos amigos do Clipping que acompanharam, foi um prazer e um privilégio muito grande estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência e espero te ver em breve como colega no Rio Branco, Romeu.
Amém, é isso aí, cara. Boa noite, Marcos, boa noite, pessoal, até a próxima aí, tchau, tchau.
Boa noite, tchau, tchau.